Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite. É o programa Eclésia que escuta aqui na Antena 1. Ser presença, ser companhia, ser a escuta, ausente de palavras que se apressam a condenar antes mesmo de ouvir a culpa que se carrega e que tantas vezes prende mais do que as próprias grades. A presença da Igreja dentro das prisões está a cargo na Diocese do Algarve do cónego Manuel Rodrigues. Não escolheu esta missão, mas entendeu que quem estava recluso era também seu paroquiano. Foi assim que começou a dar corpo a esta obra que a Igreja afirma ser obra de misericórdia. Estava preso e foste visitar-me. Atrás das grades, os gestos escondidos são os que mais iluminam os dias dos presos à espera da sua liberdade. O jornalista Otávio Carmo foi ao Algarve conversar com o cónego Manuel Rodrigues para saber como se abrem janelas de esperança.
Como é que esta realidade do contacto com os presos e com os profissionais dos estabelecimentos prisionais entrou na sua vida sacerdotal?
Começou precisamente por eu ser pároco onde estava um estabelecimento prisional. Eu comecei precisamente a contactar e fui muito bem recebido, acolhido, até o diretor da época achou que era necessário mesmo ter lá a presença de alguém que desse um bocadinho de apoio, não só em termos de presença, mas também espiritual. Achava que os que estavam, enfim, em reclusão precisavam de uma palavra de ânimo, de coragem, de incentivo, para melhor poderem depois refletir sobre a sua vida e ao mesmo tempo possibilitar que eles tomassem consciência de que era preciso mudar de vida.
Sentiu ao longo destes anos que era um bocadinho como abrir uma janela de esperança para quem estava às vezes numa situação muito complicada e muito sem perspectiva de futuro?
Quando eu comecei a trabalhar no estabelecimento prisional, ia sempre todas as semanas, principalmente à quarta-feira, e também realizava uma celebração. Tudo é imprevisível. Quando entramos no estabelecimento, já conhecia pessoas. Eu trabalhava mesmo no interior, conversava particularmente com alguns que desejavam falar, mas ia sempre sem qualquer esquema, porque não era possível. O certo é que era, de facto, muito cativante e muito, como é que ia dizer, gratificante, quando nós começávamos a falar e eu chegava à conclusão: como é que esta pessoa está presa? Como é que é possível, com as qualidades que, no fundo, eu ia descobrindo? Mas eles diziam: eu tive um percalço e isto aconteceu. E até não sei porque é que isto aconteceu. E aí nós falávamos um pouco e eu tive experiências maravilhosas de pessoas que recuperaram e que, no fundo, a fé ajudou a que eles tivessem uma consciência diferente e acabaram precisamente por se libertar. Eu tive uma surpresa num estabelecimento em Olhão, em que uma pessoa estava, enfim, em vésperas de ir, enfim, ao tribunal, e ele pediu-me uma coisa. Eu fiquei impressionado: como é que é possível? Seu padre, não se importa de me oferecer um terço? Ora, o terço, imaginem, o que é que o terço para eles significava? Eu disse: sem dúvida, só que eu não tenho aqui, mas faço chegar amanhã. É que eu preciso levar o terço comigo. Pedi ao diretor, todos eles eram extraordinários. Onde eu passei, não tive qualquer obstáculo em termos de acolhimento e de facilitar o nosso trabalho lá, no interior do estabelecimento. E então ele disse: seu padre, traga-me o terço e eu depois entrego ao recluso. E ele levou o terço para a sentença. Só que nesse dia saiu mesmo, foi absolvido. Então o diretor mandou uma mensagem: o seu amigo está livre, já foi para a sua casa. coisa maravilhosa, quer dizer, nós sentimos que isto tem um efeito muito grande na sua vida, nas suas vidas, principalmente naqueles que aceitam, e depois nós ainda ficamos com mais vontade de estar com aquela gente para melhor os ajudar e que eles possam, para que possam sair de uma forma muito mais consciente e não... E para que não voltem outra vez a serem, a recair na mesma situação e serem, muitas vezes, quer dizer, vítimas sempre de uma situação que os leva sempre a estar numa situação de reclusão.
Há uma questão que é importante perceber para quem vê de fora, para quem nunca teve a ocasião de ter de enfrentar uma situação destas, de ter algum familiar preso, algum conhecido, algum amigo, ou ter ele próprio passado por esta situação, que é, não é a Igreja Católica, de certa forma, vamos falar assim para simplificar, que impõe uma presença nas prisões, este é um pedido que chega desde dentro.
Sem dúvida, sem dúvida. E ultimamente tive essa experiência porque as pessoas que iam a um estabelecimento não tinham a presença do padre. Os párocos é que assumem precisamente esse trabalho, porque são paroquianos dessa paróquia, estão numa situação diferente, não é verdade? E então, como o meu colega não ia, então pediam tanto que fosse lá um sacerdote. Eu, como responsável, senti que tinha responsabilidades e que devia de ir lá estar com aqueles que estavam sem liberdade. E acontece que foi extraordinário a minha presença e aquilo mudou bastante, porque depois eles são capazes de abrir o jogo. É que nós nunca perguntamos porque é que estão presos. Eles acabam precisamente por nos dizer a razão porque estão presos. E isso, pois, não é depois posto, enfim, assim, em termos de pôr a situação da pessoa, levar ao conhecimento dos outros. É sigilo e acabou. E o certo é que isso tem sido muito, muito frutífero, no sentido de eles terem confiança e são capazes de pedir conselhos, são capazes de aceitar até uma orientação e mudam muitas vezes a sua maneira de estar mesmo no interior do estabelecimento.
O jornalista Otávio Cadmo foi ao Algarve conhecer a experiência de acompanhamento espiritual feito dentro de estabelecimentos prisionais pelo cónugo Manuel Rodrigues, uma missão que é repartida por 3 estabelecimentos prisionais naquela diocese, concretamente em Faro, Silves e Olhão. Neste programa abrimos janelas para que novos horizontes se revelem e os fantasmas da história de cada pessoa se possam dissipar. Assim canta Pedro Abrunhosa.
Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam e eu via que o céu me nascia dos dedos e a ursa maior eram ferros acesos, marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos, em sonhos gigantes. E a cidade vazia, da cor do asfalto, e alguém me pedia que cantasse mais alto. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada?
O encontro da pastoral penitenciária vai acontecer já no dia 7. Em Fátima querem-se abrir janelas com horizontes, reunindo para isso assistentes espirituais, voluntários e demais agentes envolvidos com este trabalho tão essencial também para a Igreja Católica. E assim fechamos o programa Eclésia desta noite. Marcamos encontro amanhã, já sabe, aqui na Antena 1, quando forem 22 horas e 45 minutos. Mas pode também encontrar-nos no portal de informação agência.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por nos ter feito companhia esta noite. Tenha um bom repouso, uma ótima noite. Até amanhã, se Deus quiser.